Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nós estamos falando aqui com pessoas que conhecem ou trabalham diretamente com esta problemática e agora vamos falar com o Roberto Sinai, que é coordenador de divulgação do GAV, Grupo de Amor à Vida. Roberto, você me escuta?
Escuto, bom dia meu amigo, como vai? Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Tudo bem contigo?
Muito bem, graças a Deus, é um prazer estar aí no ar diretamente com vocês, falando para uma região tão grande e um assunto tão pertinente, né?
Muito bem. Grupo de Amor à Vida. E aqui na minha ficha tem que você trabalha com a divulgação do GAV. Como é feito esse trabalho?
O GAV é o antigo CVV aqui em Campo Grande, né? Nós estamos fazendo esse trabalho já em Campo Grande desde 2001.
Uhum.
Não só para Campo Grande, onde nós atendemos pelo telefone 141, mas para todo o estado, onde nós atendemos pelo telefone 3383-4112 e 3383-4113.
Ah, então,
agora... Esse trabalho é feito dia e noite, sábados, domingos e feriados, por voluntários que se oferecem gratuitamente por um período de 4 horas, uma vez por semana, para preservarem a vida, para ouvir as pessoas que estão angustiadas, aflitas ou desesperançadas, falarem sobre os seus sentimentos pelo tempo que elas acharem necessário e sobre aquilo que estiver incomodando ela naquele momento.
Roberto, aqui deixa eu retomar aqui. Você disse que esse grupo está em Campo Grande, mas é aberto para todo o estado, não é isso?
Para todo o estado.
Para todo o estado, exato. Pelos telefones 3383-4112.
Ou 3383-4113. Qualquer pessoa pode ligar. Nós não gravamos a ligação, nós não temos BIMA, e a pessoa que liga não precisa se identificar. Ela pode falar sobre sentimentos, sobre aquilo que aflige, num clima de inteira confiança, com toda a ética, com todo carinho, com respeito e acolhimento.
Certo. E esse grupo de voluntários, ele atende que dia, de que horas, para poder a população daqui de Dourados ficar sabendo também?
365 dias por ano, diuturnamente, qualquer hora do dia ou da noite, sábado, domingo, feriado, o GAV é o amigo do momento.
Certo.
Quando você precisar de um ombro virtual, é só ligar, vai ter alguém para te acolher, te atender com carinho e respeito, como eu disse. E o mais importante, nós não julgamos, nós não direcionamos e nem aconselhamos. Nós não nos preocupamos com o problema, mas sim com o sentimento da pessoa.
Certo. E vocês têm quantos voluntários?
Nós temos hoje em torno de 45 voluntários que se revezam a cada 4 horas. Eu tiro um plantão de 4 horas, termino o meu, começo o seu, depois o seu é um outro. Ou seja, a cada dia nós trabalhamos com um grupo de voluntários para fazer aquele ciclo. Aí ele descansa uma semana e volta no outro plantão.
Certo. E vocês acham que esse grupo não precisa ser ampliado, que centralizado em Campo Grande, ele corresponde àquilo que deve ser para o estado?
Ele precisa sim ser ampliado. Dourados faz parte do nosso foco. Fica já o nosso apelo à sociedade douradense, que aquele que tiver amor ao próximo, interesse em salvar vidas, quiser organizar um grupo, conte conosco. Nós oferecemos toda a formação gratuita e para que isso aconteça, basta que se monte uma associação na cidade de Dourado.
Muito bem. Não, é porque nos interessa isso aqui também. A gente talvez vê como a gente pode fazer. Mas importante agora, porque enquanto não é criado, é importante que as pessoas saibam bem que existe um grupo que pode ajudar. Então nós queremos repetir, Reinaldo, esse telefone. Acho que é muito importante que durante a semana, na programação da Rádio Coração, em todos os programas, seja divulgado, né? Então, que é o 3383-4112, 3383-4113, não é isso?
Exatamente.
Muito bem.
E essa pessoa pode ligar de um celular, de um fixo, e falar sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que aflige, e com certeza ela será muito bem acolhida, num clima ético, num clima amistoso, sem nenhum tipo de investigação. Nós não nos importamos com o que aconteceu com a pessoa. Nós nos importamos com o sentimento dela naquele momento.
E como vocês preparam esses voluntários? Quais são os cursos necessários, né? Que perfil a pessoa tem que ter para poder participar desse programa?
Bom, A princípio, a pessoa precisa ter no mínimo 18 anos, né? E um espírito solidário, ela precisa ter amor ao próximo. Todos que têm amor ao próximo, todos aqueles que se amam, têm amor para distribuir, para dar ao seu próximo. E ela se propõe a um curso que demora em torno de 3 meses, que são feitos aos finais de semana, porque os voluntários todos trabalham, né? E depois desses 3 meses, ela está apta ao atendimento telefônico. Na verdade, um dos trabalhos do atendimento telefônico é o principal. Nós oferecemos também palestras públicas de autoestima e valorização da vida, da prevenção do suicídio em colégios, igrejas, instituições, e tudo isso é gratuito. Para nos solicitar, basta ligar 3383-4112 ou 3383-4113. Nós vamos até o local e fazemos tanto a palestra como os atendimentos pessoais também. Deixando claro que nós não oferecemos tratamentos e nem acompanhamentos. Nós somos o amigo daquele momento.
Certo, certo. Agora, Roberto, quando as pessoas estão atendendo, existe sempre pessoas procurando? Quer dizer, a linha está sempre cheia?
Porque nós estamos sempre fazendo apelo para que venham mais voluntários, para que pessoas venham somar conosco em prol da vida. Para que você tenha uma ideia, nós estamos fechando hoje outubro, fechando setembro para entrar em outubro, com 2.854 ligações atendidas e mais de 3.000 ligações não atendidas. Nós deixamos de atender mais de 3.000 ligações. Conseguimos atender apenas 2.854.
Existe uma demanda aí bastante...
maior do que a oferta, né?
Exato.
O grupo tem sido muito procurado diuturnamente e nós queremos verdadeiramente ampliar o nosso quadro, não só em Campo Grande, mas também para todo o estado, para que possamos atender mais e atender melhor.
Muito bem. Quais seriam os passos que a gente precisaria dar, digamos, tanto em Dourados como em outras cidades, para que a gente pudesse, então, colaborar para diminuir... né, esse serviço que vocês precisam qualificar melhor e ajudar mais pessoas?
O primeiro passo é abrir uma associação, montar uma associação com o CNPJ, com a utilidade pública do município e do estado, que isso é fornecido através da prefeitura e do governo, né? Conseguir um espaço com uma linha telefônica e preparar os voluntários. A partir daí estaremos aptos a atender toda essa região de Dourados.
Certo. E outras cidades também nesse mesmo...
E outras cidades também. Dourados vai ter aí um número especial que pode ser oferecido e mantido pelo próprio município. Lembrando que nós não temos vínculos políticos nem religiosos. Voluntários nós temos de todas as denominações e seitas. Nós não fazemos nenhum tipo de acepção a pessoas. E também não temos nenhuma ligação político-partidária.
Certo. Muito bem, meu amigo, a gente agradece a sua participação. Essas informações são muito importantes aqui para nós, para quem nos escuta, porque acho que a partir delas a gente pode, pensando no futuro, colaborar realmente de forma efetiva para aquilo que a gente hoje está discutindo.
É verdade, eu fico agradecido pela oportunidade, deixando dito que a vida vale a pena, a fronteira da vida é muito mais forte que a fronteira da morte, e para todo caso, há uma solução. A Organização Mundial de Saúde mostrou recentemente uma pesquisa que para mais de 90% dos casos de suicídio há uma saída. Então vamos lembrar que a vida vale a pena. A vida é um dom gratuito de Deus que nós precisamos preservar.
Muito bem, Roberto. Muitíssimo obrigado. Um bom dia para você.
Bom dia a todos. Obrigado. Um grande abraço. Ótimo final de semana a todos.
Ok. Um abraço. Então, estávamos falando aqui com o Roberto, aqui algo que a gente depois precisa sentar, viu, Vanessa, para ver o que é que a gente realmente quer, se é o CVV ou se o GAV, né, já que um saiu do outro, vamos ver como é que a gente pode fazer esse trabalho de meio de campo para organizar aqui em Dourados também, já que a demanda é tão grande. Bom, voltando aqui a falar com você, Vanessa, sobre esta temática, acho que algumas coisas importantes que a gente precisa saber. Alguns mitos quando a gente fala sobre a questão do suicídio. Algumas pessoas, antigamente a pessoa dizia assim: cachorro que late não morde, né?
Então, alguns dizem assim, ah, fulano fica falando que vai se matar, não vai se matar, não. A gente poderia dizer que pessoas que falam, que ficam falando que vão se matar, tirar a vida, elas realmente estão blefando, ou a gente corre o risco de realmente de ver a prática do suicídio?
A gente não pode brincar, achar que isso é brincadeira, não, porque se você está brincando, tem um fundo de verdade, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Eu acho que isso não é mito, não. Se você está falando, uma hora ele consegue. Se ele ficar brincando com isso, né? A gente tem que pensar que é um assunto muito sério. Porque ele não ia brincar à toa. Então, isso faz parte daquele pensamento. Por mais que ele está falando ali, isso já é um pedido de socorro. Então, assim, o que está acontecendo para ele estar falando que quer morrer, né? Que ele vai se matar. Só que a gente tem que pensar em outras coisas também que eu estava pensando aqui enquanto estava a conversa, que existem dois tipos de estrutura psíquica, que são a neurose e os psicóticos. Os psicóticos, quando eles vêm e falam assim, ah, tem uma voz na minha cabeça que manda eu me matar. Isso é mais problemático, porque pode acontecer de fato mais rápido. Quando a gente fala que é o neurótico, que somos pessoas normais, como nós, que estamos aqui trabalhando na rádio, que tem um sofrimento, então, assim, ele fica na dúvida, será que eu consigo, será que eu faço isso, porque está muito sofrimento, não estou aguentando. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Primeira coisa, que estrutura que é a pessoa que está falando? Se é uma pessoa que já tem um desequilíbrio emocional e psíquico, é mais complicado, né? Tem vezes que a pessoa está falando só para angustiar o outro. A gente também tem que pensar nisso, né? Se vou falar isso porque o outro vai ficar desesperado, vai ficar olhando para mim. Mas eu acho que nenhuma dessas questões a gente não tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração todas as pessoas que dizem alguma coisa nesse sentido e procurar ajuda. Porque se a gente fazer um tratamento, a gente pode resolver as coisas que não precisam chegar à tentativa de suicídio, porque a gente tem que pensar, muitas pessoas tentam, algumas conseguem, que é um risco, né? Eu estou tentando morrer, mas às vezes ele não dá conta de fazer e dá certo, mas muita gente consegue.
Nós estamos na linha com Luiz Torres. Luiz Torres, você me escuta?
Sim, padre. Prazer. Bom dia.
Bom dia. Luiz, você teve um caso na sua família, não é isso?
Isso, meu filho.
Você poderia relatar um pouquinho essa situação? Não é uma situação, nem para mim é tão confortável abordar, imagine para você, né? Mas, por isso que eu digo, você relata para eu não cometer nenhuma gafe, né?
Sim, tranquilo. Na verdade, padre, realmente é uma situação muito difícil. Até falar nesse tipo de questão é complicado. Mas, a gente que confia em Deus, sabe que nessas horas tão difíceis, Deus vem em nosso socorro. Na verdade, morte nenhuma é agradável de se viver na família. Qualquer ente querido que falece, realmente é um momento de muita dor, né, de muito sofrimento. E quando acontece nessas circunstâncias, um menino de 21 anos, saudável, que, apesar de ter tido uma vida familiar bastante conturbada, tinha tudo pela frente. E de repente, sem nenhum aviso, sem nunca ter dado nenhum sinal, sem nunca ter falado qualquer coisa a respeito, de repente ele aparece morto. Realmente é muito traumático, muito difícil. A gente fica meio que sem palavras. Na época, a sensação que eu tive é que o mundo tinha desabado na minha cabeça. Mas graças a Deus, eu tive uma comunidade, uma igreja, pessoas, amigos, família, que desde o primeiro instante se fizeram presentes e me ajudaram a suportar, eu não digo superar, mas suportar bem todo esse trauma, toda essa dor.
Luiz, até hoje você não imagina quais causas teriam levado ele a praticar o suicídio?
Porque numa situação dessa, se instaura um processo policial, né?
Uhum.
Para ver as causas, etc. e tal. O perito, a pessoa, o profissional que fez a perícia, depois eu conversando com ele, até porque eu fui intimado para depor, etc., para ver as causas, para ver se não havia nenhuma outra questão, né, que levou a isso, ou alguém, ou algum agente externo. O perito, que era amigo dele, que conhecia ele, disse, pela experiência dele, que na verdade ele não queria chegar às vias de fato, não queria se matar. Ele queria dar um susto, ele queria chamar atenção, ele queria, por conta de algumas coisas erradas que ele estava fazendo, ele queria se fazer de vítima para sair ou para se livrar, né, da reclamação, de tudo aquilo que a gente ia cobrar dele. Então, como as pessoas às vezes não entendem que quando a gente aperta o pescoço em 10 segundos, segundo o perito, a gente perde os sentidos, foi o que aconteceu com ele. Ele foi fazer uma encenação, isso segundo o perito.
Certo.
Foi fazer uma encenação, mas nessa encenação ele prendeu o pescoço, prendeu a circulação, em 10 segundos ele desmaiou e aí, desmaiando, o peso do corpo provocou o enforcamento, certo?
Uhum.
Então, é uma das hipóteses. Não existe nenhuma outra explicação para o caso.
Sim.
A gente fica nessa incerteza, mas sempre procurando encontrar também as explicações espirituais para tudo isso.
Uhum.
E eu acredito que Deus nos conforta a partir disso, certo? Então ele apareceu, ele morava com um amigo, morava os dois, dividiam um apartamento, e esse amigo saiu, e quando voltou, ele estava de cócoras com o cinto amarrado no pescoço e na janela,
uhum.
Um menino forte de 21 anos, inexplicável.
Sim. Luísa, olha, o seu testemunho é bastante, bastante forte, né? Acho que é importante a gente ouvir. Agradeço a sua participação e pela coragem também de falar de uma situação que certamente é dolorosa para você também, aqui no programa Ponto de Vista. Muito obrigado, hein?
Eu agradeço, padre. E, claro, eu aproveito para dizer o seguinte, numa situação dessa, a igreja, a comunidade e a família são decisivos para minorar a dor.
Sim.
Eu não digo para eliminar a dor, porque não tem como. Mas para minorar, para dar forças. Porque ao tempo em que eu sentia o mundo desabando na minha cabeça, eu sentia uma comunidade por trás forte, ajudando, apoiando, rezando, tomando todas as providências, me isentando de todos aqueles procedimentos dolorosos do sepultamento, etc. Então, eu acho que tudo isso valeu a pena. E foi aí onde eu vi a misericórdia e o amor de Deus.
Valeu, Luiz. Obrigado, hein?
Trabalhando com a morte, eu vi Deus dizendo, eu te amo mesmo assim e isso não vai te derrubar. Obrigado, padre. Um abraço. Deus abençoe. Espero ter colaborado.
Certamente. Obrigado. Então, aí tem o testemunho do Luiz Torres, que é da comunidade São João Batista. Aqui, eu gostaria até de trazer agora uma palavrinha sobre a questão da espiritualidade, que foi o que eu trabalhei ontem lá na Polícia Federal. A espiritualidade é uma das coisas que pode ajudar, né, a prevenir também o suicídio. Mas ontem eu lembrei que depende da espiritualidade, não é? Depende de como a gente entende espiritualidade. A espiritualidade é uma causa de prevenção, pode ser uma causa também de provocar também, porque a espiritualidade, ela precisa ser bem entendida. Uma espiritualidade que não é espiritualidade, ela leva ao fundamentalismo. O fundamentalismo também mata, né? Então, a espiritualidade, ela transforma a pessoa por dentro. Qualquer espiritualidade, inclusive se defende que os ateus têm espiritualidade num processo de alteridade. O processo de alteridade é quando eu estou aberto para o outro, para servir o outro. Então, um processo ético de uma pessoa que inclusive não tem fé, mas que ela percebe que o outro é igual a ela, tem valores igual a ela, então ela sai do seu egoísmo, do seu ego e vai ao encontro do outro, ela tem uma espiritualidade, porque a espiritualidade é um jeito de ser. Uma verdadeira espiritualidade, ela leva para um processo de paz, um processo de bondade, um processo de benevolência. Isto faz com que a pessoa tenha outros princípios, né? Ela tenha sonhos, ela tenha projeto de vida. Então, a espiritualidade, a partir desse conceito,
de fato ela ajuda em um processo de prevenção, não só do suicídio, como de prevenção de outras doenças. Mas uma espiritualidade que é confundida com regras, onde eu só pratico regras, ela não previne nada, não. Então, é bom a gente não confundir as coisas. Porque a espiritualidade, ela é um processo que, às vezes, é doloroso. A espiritualidade não é uma confusão com processos emotivos. As emoções fazem parte dos processos da vida. Mas muita gente hoje pensa que espiritualidade é aquilo que a gente compra no supermercado. Vai em um local, em uma igreja ou em qualquer outro lugar religioso, vai lá, paga e depois sai todo arrepiado, né, e diz, ah, agora eu tenho espiritualidade. E não muda nada na vida, né? Como se comprasse depois aquele processo, que pode ser um processo que camufla uma doença, vai desencadear depois em outras doenças e quem sabe até piores ainda. Então, isso é muito perigoso também. Existe uma pirataria religiosa hoje que a gente tem que tomar muito cuidado, que pode matar também. A espiritualidade, ela precisa levar você a ter uma certa angústia, ela precisa levar você a momentos de silêncio, ela precisa levar você a momentos de solidão, porque na solidão você precisa perguntar quem é você, né? E a espiritualidade que não leva você à angústia e à solidão, ela pode, uma falsa espiritualidade, ela vai fazer com que você preencha sempre com mais coisa. E você não se conhece, aí não é espiritualidade. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a espiritualidade, porque senão ela pode nos deformar. Aquilo que Luiz disse, que a comunidade, né, isso de fato, a comunidade nos ajuda, porque a comunidade, ela é família. E o conceito de família aqui, né, está ligado a outras pessoas que somos seres relacionais, isso é muito importante. Mas, uma espiritualidade com o pé no chão, senão a gente pode quebrar a cara também. Tá bom? Só para contribuir, espero não ter atrapalhado. Vamos voltar aqui com a Vanessa, né? Vanessa, e quando a pessoa tem essa possível tendência, a gente não deveria perguntar para ela se ela vai se matar? Porque tem gente que pode dizer assim, você está querendo se matar? É perigoso fazer isso?
É perigoso.
É? Porque às vezes a pessoa, sem saber...
arrumar uma encrenca, uma briga, né?
Começar a ver a pessoa com certas coisas e dizer assim, fulano, você está querendo se matar?
Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar que o suicídio, ele é o ponto final, né? Então, eu acho que não é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no ser humano, né? No sofrimento da pessoa. Se a pessoa anda, como que ela tá? Se ela tá angustiada, se ela tá calada, ou se ela tá muito estressada, muito briguenta, que não é do feitio dela. Então, assim, você já tá vendo que a pessoa não tá bem. Então, a gente tem que ver antes disso, né? A gente, para prevenir o suicídio, eu acho que a gente tem que cuidar do sofrimento da pessoa. Assim, vamos amenizar a angústia, vamos amenizar o sofrimento, vamos escutar a história dessa pessoa. É interessante, eu estava pensando aqui sobre esses grupos de escuta, que é ele, no CBV, ela falou assim que é uma escuta fraternal, né? Para a psicanálise, isso é bom. No momento, pode ser, diminui um pouco a angústia, mas ela falou assim, a gente não encaminha e não orienta e não trata. Para mim, como eu escuto uma demanda de sofrimento, não tem como eu não orientar e não encaminhar e não tratar. Porque esse é o meu papel, né? Se a pessoa chegar lá pensando assim, eu escuto vozes. Oi? Não escuta vozes? Como assim? Né? Tem uma pessoa assim, assado. Então, a gente já encaminha para o psiquiatra, já dá uma medicação e continua o acompanhamento com a pessoa. Por quê? Porque ela...
Você vai se confessar comigo, também diz que escuta vozes, digo, meu filho, não é aqui, não.
Exatamente.
Não é na confissão, não. É no psiquiatra, no psicólogo.
Por quê? Porque a gente pode prevenir muita coisa, né, padre? A gente, como assim? Vou escutar vozes? Tranquilo, beleza, vai viver com a sua
voz. Até se começar a dizer que está escutando Deus, diga, meu filho, aqui tem umas conversas que não tá dando
exatamente
certo.
Assim, é nisso que a gente tem que escutar, uma escuta interessante nesse sentido, assim, mas espera, isso não tá certo, isso tá no mínimo esquisito, né? Quando você vê um comportamento da pessoa que não é assim, ela tá totalmente esquisita, totalmente diferente do que ela já foi, alguma coisa está de errado, então vamos encaminhar sim, vamos para o psiquiatra sim, a medicação ela é interessante, claro que sozinha ela não faz muito resultado, ela pode até tirar a angústia e deixar a pessoa de boa, mas ela não foi resolver os problemas, não foi resolver a causa, não foi falar da dor dela, da dor de existir, né? Então assim, é interessante essa escuta, porque tem gente que não tem para quem falar, né? Porque se for falar para a mãe já vai dar uma briga, já vai ser porque você fez isso, fez aquilo. Então, essa escuta sem opinião, sem julgamento, ela é muito importante. Mas, para mim, enquanto psicanalista, isso é pouco.
Exato.
Né? Porque assim, a gente tem que orientar, vamos fazer tal coisa, vamos pro psiquiatra, vamos pro médico, vamos fazer um neurologista, fazer um eletro. A gente tem que investigar da onde que está acontecendo. Igual aquela primeira pessoa que falou que tem do veneno, né?
Isso. Edilson.
Isso. Então, assim, é uma coisa que acontece. Né? Então, assim, até a questão da saúde. Se a gente for pensar assim, por conta desses insumos agrícolas, está gerando muito câncer, né? Que aqui em Dourados, que eu fui para Barretos em janeiro, e lá foi assim, o índice de douradenses em Barretos é muito grande, justamente por causa disso. E aí a pessoa...
Vou embora daqui, viu, minha gente?
Diante de uma doença que assusta, que só de falar em câncer, a pessoa já fica com medo, é câncer, vai morrer, então vamos me matar logo para resolver esse problema.
Exato.
Já evita o sofrimento, mas não é assim. Né? Existem tratamentos, existem curas, então tem toda uma ajuda. A pessoa não precisa abrir mão da vida dela para evitar um possível sofrimento, para evitar uma coisa que ela não sabe lidar. Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, o suicídio não é o que a gente tem que falar, a gente tem que falar da pessoa, do sujeito, do sentimento, né? Do que? Da angústia dela, porque é da angústia que vai gerar o suicídio. Uma pessoa que não está angustiada não vai tentar o suicídio. Uhum. A pessoa que está muito angustiada, num sofrimento extremo, vai tentar o suicídio. Então, assim, o que a gente tem que prevenir? Tratar os sentimentos, tratar a vida da pessoa. Falar, fazer falar, né? Porque uhum. quando a gente fala, a gente diminui esse nível de angústia e possivelmente descarta um suicídio. Por quê? Porque a gente falando, a gente consegue visualizar várias saídas para o problema. Porque quando você está imerso em você mesmo, você não consegue ver uma saída. A partir do momento que você fala com outra pessoa, você se escuta, que é isso que é o trabalho do psicólogo. Todo mundo fala assim, Vanessa, você é aquela psicóloga que só escuta? Eu falei, não, eu falo bastante. Mas só de você estar ali e a pessoa falar para você, ela também está se escutando. Uhum. Às vezes ela não se escuta, então isso dificulta uma vida mais saudável, mais tranquila, mais feliz, né? Que é o que a gente busca, uma felicidade. Claro. Então, o suicídio é o ponto que a gente não quer chegar. E uhum. como que a gente não faz isso? Tratando. Vanessa, qual que são os sintomas que a gente pode procurar um psicólogo? Cara, se você está sofrendo, se tem uma angústia, independente por que for. Você tirou nota baixa, não vai conseguir passar na faculdade, terminou com a namorada, briga muito com a mãe, com o pai, né? A gente tem que pensar em várias possibilidades. Mas isso é frescura. Não é. Uhum. Essa é a nossa vida, as nossas relações, é isso que a gente manda. Então, assim, por que que a gente está sofrendo? Uhum. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar antes do suicídio. Porque o suicídio é o desespero da pessoa extremamente angustiada que quer tirar aquele sentimento ruim dela. Então, ela fala, eu vou morrer, vou me matar, que isso vai acabar com essa dor, com esse sentimento ruim.
Vanessa, a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Foi a primeira vez, mas você pode se preparar que nós vamos alugar bastante você, viu, daqui para frente.
Beleza, eu que agradeço. Foi uma experiência interessante. Uhum. Eu acho que eu espero ter contribuído para alguém, que estamos aí à disposição.
Beleza. Então, um abraço para você que nos acompanhou. Lembrando que amanhã, às 20h30, nosso programa será reprisado. Até sábado que vem, se Deus nos permitir.
Coração FM, mais que uma rádio, um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida.